Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. O programa é uma parceria da Casa da Leitura da Fundação Biblioteca Nacional com as rádios da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Hoje, neste especial de carnaval, neste dia de carnaval, estamos recebendo a Birrian.
Olá, Cati Navarro. Que prazer. Prazer muito grande mesmo conversar com você, bater esse papo e contar algumas histórias curiosas, tá bom, Cate?
Isso, e a gente tem certeza que será um programa muito animado, alegre, como o carnaval é e como o samba merece.
Com
gente,
certeza.
Não é isso?
Isso.
A gente vai começar o nosso programa. Vamos lá. Voltamos então ao nosso Conversa com o Autor, que hoje é especial, isso mesmo. Hilton Abirian nasceu na cidade de Mimoso do Sul, no Espírito Santo, é jornalista, radialista e apresentador do programa Samba e História, da Boa Vontade TV. Apaixonado por carnaval, escreveu sambas enredos que marcaram o Brasil, que conta a história dos melhores sambas de todos os tempos, entre eles Sublime Pergaminho, Kizomba e Os Sertões. Publicou recentemente seu segundo livro, Canções, Compositores e Cantores que Marcaram o Brasil. Esse livro reúne uma seleção comentada de clássicos do cancioneiro brasileiro. A Birrian, é um prazer, como você disse, estar aqui e para mim também um imenso prazer recebê-lo, principalmente para a gente falar de um assunto tão maravilhoso, que é samba, carnaval, que é essa cultura do nosso povo,
alegria.
Que a gente tem que comemorar isso, alegria. E a Bi, já que a gente está começando, né, nesse carnaval, e o tema que você traz é exatamente no seu primeiro livro, Sambas, Enredos, né, que marcaram o Brasil, eu não posso deixar de perguntar uma coisa histórica. Como é que surgiu a nossa primeira escola de samba?
Interessante, Cátia. Veja bem, nós estamos no estúdio aqui das emissoras da EBC, na rua Gomes Freire. E lá na outra esquina tem a rua Riachuelo. Então, esquina com Gomes Freire e Riachuelo, existe um bar chamado hoje, Bar do Gomes. Mas antigamente o nome do bar era Brasil Portugal. Era lá que o Ismael Silva se inspirava e escrevia algumas das suas músicas. Aquele bar hoje temático, de um empresário chamado Manuel Joaquim, é um bar temático, onde você chega lá agora e vai ver as fotos do Ismael Silva espalhadas pela parede do bar. E um detalhe curioso, ali eu conversava muito com o Ismael, trabalhava numa emissora bem perto ali daquela esquina, Rádio Continental. E eu, às vezes, descia, encontrava o Ismael Silva sentado lá e a gente batia papo, a gente conversava muito. Eu perguntei, numa das entrevistas, Ismael, como surgiu a primeira escola de samba no Brasil? Ele falou, pois é, Birrian, nós ensaiávamos perto de uma escola, no Estácio. Aí, de repente, um companheiro nosso chegou e falou, Ismael, a diretora do colégio está reclamando porque tem muito barulho, mas muito barulho e está atrapalhando ela. E o Ismael respondeu, deixa falar. Surge, então, a primeira escola do Brasil com o título de Deixa Falar.
Gente, só por causa disso.
Só por causa disso.
Esse detalhe.
O detalhe é que a professora, a diretora, estava reclamando. O auxiliar lá, o companheiro do Ismael, chegou perto dele. Ah, professora, aí, a diretora está reclamando do barulho aí na escola, está atrapalhando as aulas. E o Ismael respondeu, deixa falar. E surge a primeira escola de samba, deixa falar.
Abi...
E olha, bem pertinho daqui, aqui, o papo foi aqui pertinho, no bar do Ismael. Você sabe que o Ismael Silva era um grande compositor, parceiro de Noel Rosa, autor de Antunico. Dizem até que Antunico, ele fez ali um autorretrato, porque ele morreu com poucos amigos, não morreu muito bem, né? Além de mal de saúde, morreu com poucos amigos, então ele fez um samba que dizem que é o autorretrato dele, que diz mais ou menos assim, o Antunico, vou lhe pedir um favor, que só depende da sua boa vontade, é necessário uma viração por Nestor, que passa por grande dificuldade. Nestor, dizem, ele está pedindo um emprego com Nestor, Nestor será ele, no caso.
Abirriá, deixa falar, ficou até quando? Quer dizer, a gente, quando é que ela deixou ela durou, de ser falada,
Depois surgiu outra escola no Estácio, talvez o São Carlos, talvez a Estácio hoje, com o nome de... Mas depois, lá no Estácio, chegou o São Carlos, chegou a Escola de Samba São Carlos, depois foi, a São Carlos foi transformada em Estácio, e hoje é Estácio. Mas a Deixa Falar começou ali. Mas na época surgiram outras escolas de samba. A Mangueira, por exemplo, ela desfilava nos anos 30, 35, por aí, 34, 35, desfilava com 40, 30, 40, 50 componentes num tablado armado na Praça 11. E o detalhe é que o Cartola compôs dois sambas enredo e a Mangueira ganhou esse título com os dois sambas do Cartola. Mas era uma escola improvisada ainda. Hoje não, mudou tudo e a gente pode falar o que acontece hoje.
Abirriá, eu só queria dar um destaque, porque o livro do Abirriá, gente, Sambas e Enredos que Marcaram o Brasil, não só ele é um livro de bastante conteúdo sobre a história das escolas de samba, e o Abi já começou falando aqui, como também o Abi dá destaque exatamente para o próprio samba, né? E o Abi estava dizendo para mim, poxa, Cate, tem sambas e enredo de antigamente que eram maravilhosos.
Posso falar um, Cate?
Lógico, agora, por favor, vamos lá.
Olha aqui, 1900, vê a data aqui. 1964, vê se confere aí.
Isso, 1964, você deu destaque para a Aquarela Brasileira da Império Serrano.
Exatamente, Silas de Oliveira, o autor. Silas de Oliveira, um autor que não, ele dava aulas, né? Família de professores, foi levado para o Império Serrano pelo Mano Décio da Viola, que se torna parceiro dele. E o Silas de Oliveira, num determinado dia, ele foi defender um cachê para comprar artigos escolares para a filha dele, que ia começar o ano escolar, e foi fazer um show, e foi apresentar um show e para ganhar esse cachê, lá em Botafogo. Teve um infarto e foi levado para o Hospital Rocha Maia, onde, infelizmente, naquela época, ele faleceu nos braços de uma cantora chamada Giovana, em companhia de outros amigos dele, Jorge Coutinho, e do Delcio Carvalho e tantos outros mais. Bom, a história. Aquarela Brasileira foi um samba que continua sendo cantado hoje e vai ser cantado sempre, porque ele tem muita qualidade. Era uma homenagem a Ari Barroso, que estava acamado na época, ele estava doente, com problema de cirrose hepática. Eu até entrevistei o Ari Barroso lá na Casa de Saúde de São José, se não me engano, dias antes, e pela Rádio Continental. E aí o Império Serrano desfilava, e chega no e eu transmitia esse desfile como repórter da TV Tupi, na Avenida Presidente Vargas ainda, e chega notícia durante o desfile da Império Serrano que tinha falecido o Ari Barroso. E o samba o Silas fez exatamente em homenagem a Ari Barroso, porque Aquarela do Brasil, o samba do Ari Barroso. Então a Aquarela Brasileira era uma homenagem ao Ari Barroso. E a escola desfilou com o Ari Barroso naquele momento, partindo por andar de cima.
E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai agora tocar para os nossos ouvintes, Abirriá, exatamente a Aquarela Brasileira de 1964, da Império Serrano, para que eles possam ouvir pelo menos um trechinho e entender o porquê que você destaca a grandeza e a beleza desse samba. Vamos ouvir.
Vamos lá, Cátia.
Vejam esta maravilha de cenário. É o episódio relicário que o artista, num sonho genial, escolheu para este carnaval. E o asfalto, como passarela, será a tela do Brasil em forma de aquarela. passeando pelas cercanias do Amazonas, conheci vastos seringais. No Pará, ilha de Marajó e a velha cabana do Timbó, caminhando ainda um pouco mais, deparei com lindos coqueirais. Estava no Ceará, terra de Irapuã, de Iracema.
Criança tem razão, que samba lindo, lindo, né? Que samba lindo. E tem mais, hein, gente?
Ele conta a história do Brasil, das regiões, ele fala das regiões, de todas as regiões. Aliás, ele cometeu uma falta ali. Ele não fala do meu estado, do Espírito Santo.
Tá
mas
faltando.
Eu não fiquei chateado.
Ah. Abi, você também destaca no seu livro um outro samba que é belíssimo mesmo, que é Sublime Pergaminho, que tirou o quinto lugar em 1968, que é da Unidos de Lucas, né? Eu queria que você falasse desse samba. Por que, que você dá destaque a esse?
Porque esse samba fala de um momento muito triste do Brasil, fala da escravidão. Mas fala do momento feliz também, da abolição. Então, se você pegar a letra desse samba daqui, qual é? Vê se você localiza aqui.
Vamos localizar aqui. Sublime
Pergaminho
de 1968. Está aqui na página Sublime. 28. Vamos lá, Birriano.
Pois é,
vamos
Sublime
lá.
Pergaminho.
Olha aqui, isso mesmo. 1968, compositores Newton Russo, Zeca Melodia e Carlinhos Madrugada, da Unidos de Lucas.
Exatamente.
Carnavalesco Clóvis Bornai,
olha,
gente.
Olha. E olha que o Clóvis Bornai, ele foi carnavalesco também do Império Serrano em 1970, quando o Império foi campeão pela última vez sozinho. Porque depois ele foi campeão outra vez em 1984, mas junto com a Mangueira. Aí a Mangueira conquistou o supercampeonato. Mas o Clóvis foi campeão em 1970, com samba lindo, tá aqui no livro também. Mas, Cate, veja bem a importância desse samba. Fala de um navio negreiro que transportava negros africanos para o ricão brasileiro. Iludidos com quinquilharias, os negros não sabiam que era apenas sedução para serem armazenados, vendidos como escravos, na mais cruel traição. Formavam irmandades em grande união. Daí nasceram festejos que alimentavam desejos de libertação. Era grande o suplício, pagavam com sacrifício a insubordinação. Olha só agora, começa agora a fase mais importante. E, de repente, uma lei surgiu. Que os filhos dos escravos não seriam mais escravos do Brasil. A lei do ventre livre, Cate. Olha que coisa incrível. Então, surge essa lei. Os filhos dos escravos não seriam mais escravos no Brasil. E mais tarde, raiou a liberdade. Então, mais tarde, raia a liberdade para aqueles que completassem 60 anos de idade. Era a lei do sexagenário. Então, aqueles que completavam 60 anos de idade ganhavam a carta de alforria. Aí acrescenta, ó sublime pergaminho, libertação geral. A princesa, que era a princesa Isabel, chorou. O samba é emocionante. A princesa chorou ao receber a rosa de ouro papal. E olha só. E um negro jornalista, sabe quem era? Ela recebe a rosa de ouro papal, ela chora. A princesa chorou. O negro jornalista que ela se refere é José do Patrocínio, que era jornalista, que dizem que ele morreu com problemas mentais e tal, internado no hospício, é o que dizem. Então, o sublime pergaminho, libertação geral, era o quê? A Lei Áurea. Era o final de tudo, ou o início de tudo, de uma liberdade. Também não estava com essa bola toda, porque os negros continuavam sofrendo, infelizmente. Uma chuva de flores cobriu o salão. E um negro jornalista, que era o José do Patrocínio, de joelhos, beijou a sua mão. Dizem que ele não beijou a mão, beijou os pés. Mas para rimar aqui a licença poética, o autor, os autores, né, o Newton Russo, Zeca Melodia, Carlinhos Madrugada, estive com Carlinhos ano passado. Uma voz na varanda do passo ecoou. O passo, onde eu lancei esse livro. Aliás, os dois livros eu lancei lá no Paço Imperial, na livraria Arlequim. Então, uma voz na varanda do Paço ecoou: meu Deus, está extinta a escravidão. Tem razão de ser um samba histórico, não tem?
Sim, é um samba que, na verdade, a letra do samba, ela conta, né, uma parte da nossa história, uma parte triste da nossa história, e, ao mesmo tempo, o final disso.
Essa parte triste e o início de uma parte melhor. Infelizmente, agora os negros estão tendo mais liberdade. Aliás, eles estão tendo liberdade, mas em algumas partes eles ainda são discriminados, infelizmente. Nossos irmãos.
Eu vou.
Que têm o sangue da mesma cor do nosso.
Lógico.
Não é verdade?
Lógico. Eu vou pedir para que a gente possa, então, ouvir agora Sublime Pergaminho. Você fez uma leitura do texto, agora vamos ouvir com a melodia. Sublime Pergaminho.
A princesa jurou ao receber a rosa de ouro papal. Uma chuva de flores cobriu o salão. Jornalista, de joelhos beijou a sua mão. Uma voz na varanda do pássaro: meu Deus, tá extinta a escravidão. Mais uma voz. Uma voz na varanda do pássaro: meu Deus, tá extinta a escravidão.
Isso, que samba bonito também, e você tem razão, um samba forte, Abirrian. Um samba que fala de uma parte triste da nossa história, como a gente dizia, mas muito bem interpretado e que precisa ser entendido como um samba de época, né? Quer dizer, aquela época de 1968, aquele estilo de samba, aquela letra, aquela melodia, bem de uma época, né?
É, você disse bem, você abordou bem, porque hoje mudou tudo. A época era um desfile com sambas tradicionais, sambas belíssimos, contavam histórias fantásticas. Hoje é qualquer coisa. Ainda temos uns sambas ainda bons, não tanto quanto os antigos sambas, esses tradicionais. Tem outros aí que você vai descobrir, viu, Kátia?
Sim, você destaca também, em 1974, esse é lindo mesmo, da Portela, O Mundo Melhor de Pixinguinha. Esse é muito bonito,
lindo,
né?
Lindo.
Muito
lindo. Então, o detalhe é o seguinte, Kátia. Dois compositores queriam entrar para a ala. Era difícil entrar para a ala dos compositores das escolas de samba. E eram dois grandes autores. Um está vivo ainda, que é o Evaldo Gouveia. O outro, parceiro do Evaldo Gouveia, Jair Amorim. Então, eles queriam entrar, mas tinha... Os autores de samba, de canções e tal, eram barrados, eram bloqueados, eles não entravam na ala. É um negócio difícil entrar numa ala de compositor. E eram alas organizadas de grandes compositores. Hoje está diferente também. Hoje eles fazem samba na base do escritório, chamados sambas de escritório. Esses sambas que tem por aí, né? Tem 2, 3, 10, até 14 autores. Um deve fazer a vírgula, outro ponto, outro faz o bis e tal, e por aí. Mas, nessa época, esses dois autores foram levados pelo presidente da escola, o Carlos Teixeira Martins, conhecido como Carlinhos Maracanã. O Carlinhos, então, levou os dois autores para o samba, Jair Amorim e Evaldo Gouveia. E eles, então, compuseram essa música linda, O Mundo Melhor de Pixinguinha.
Foi classificada a escola no segundo lugar, o carnavalesco Irã Araújo e também o outro, Cláudio Pinheiro, né? E teve como intérprete, gente, quem estava? Clara Nunes, Silvinho do Pandeiro e Candeia.
Eram três ícones, sem dúvida alguma. Candeia, infelizmente, partiu, teve um problema de saúde, ele ficou paralítico, fez um samba bonito, o samba do Candeia está no outro livro, inclusive.
Uhum.
Ele conta a história dele no samba. Um samba lindo. E Clara Nunes, que era uma portelense, tem nome de rua. A Clara Nunes, lá na Portela, era portelense.
Considerada por muitos, né, a maior cantora brasileira, além de Elis Regina, mas Clara Nunes,
sem dúvida, uma sambista. Foi a primeira mulher que transformou o samba em sucesso e colocou o samba em todas as paradas de sucesso durante muito tempo. Depois outras mulheres também vieram ocupando paradas. Mas samba com mulher foi a Clara primeira, com Você Passa, Eu Acho Graça, um samba de sabe de quem? de um cara que compunha rock, Carlos Imperial, em parceria com Ataúfo Alves.
Aliás, carnaval a gente não pode deixar de falar em Carlos Imperial mesmo.
Não, né? Não, não. E outra coisa, né? Nesse carnaval, antes dela morrer, no carnaval antes dela morrer, eu tenho a impressão que eu fiz a última entrevista dela, que eu entrevistei ela na Avenida. E eu, dá para você cantar o samba da Portela, Clara? E ela saiu cantando, sambando, com aquela moça linda, vestida com a roupa da Portela, com a fantasia da Portela, saiu cantando. E dias depois, ela faleceu. Até eu tinha feito essa entrevista com ela pela TV Bandeirantes, liguei para o editor, falei, olha, tem uma entrevista quando ela faleceu, com a Clara, mas não acharam o tape, infelizmente.
Ai, que pena. Gente, olha só, vamos ouvir, então, eu convido a todos vocês para que nós possamos ouvir agora O Mundo Melhor de Pixinguinha, esse samba da Portela do ano de 1974, que é destaque aqui pelo Abirrian no livro dele, Sambas Enredos que Marcaram o Brasil. Vamos ouvir.
Lá vem Portela, lá vem Portela, com Pixinguinha em seu altar. E altar de escola é o samba, que a gente faz e na rua vem cantar. Portela, teu carinhoso tema é oração, pra falar de quem ficou, como devoção em nosso coração.
O nome Pixinguinha, né, Abirrian, já é algo que toca o coração da gente. É impossível você não se emocionar com um samba desse.
É, o Pixinguinha, ele é retratado como uma das figuras mais importantes da música brasileira. Tem uma história curiosa, quer saber do Pixinguinha?
Lógico, todos nós queremos
saber. Então, um grande amigo meu, conta a história no livro também. Um grande amigo meu chamado Euclides de Souza Lima, que ele morava, por coincidência, numa rua em Copacabana, que tem o nome de Rua Souza Lima. E nasceu o filho dele. Ele era amigo de grandes compositores, ele era boêmio, era muito amigo do Pixinguinha. E falou, Pixinguinha, eu queria que você batizasse o Rodrigo, o meu filho. Pixinguinha, claro, com o maior prazer. Quando é? Dia tal, vamos lá. Aí marcou o batizado na Igreja de Nossa Senhora da Paz, ali em Ipanema, que você conhece, e foi lá o Pixinguinha, cerimônia, foi batizar o Rodrigo. Filho do Euclides de Souza Lima. Filho do Euclides de Souza Lima, o Rodrigo. Então, o pessoal foi para a igreja, exatamente na hora do batismo do Rodrigo, Pixinguinha tem um infarto e morre ali, parte ali para o andar de cima, ali dentro da igreja, na hora que estava batizando o menino.
Deixando saudade.
História triste, mas...
É, muito, muito, muito.
Mas
deixando
é
saudade no nosso coração, né? Mas o que importa é que a obra dele está aí e está aí até hoje, Abirrian.
Todas elas.
Todas elas, e são de uma riqueza. E não há, é uma obra, engraçado falar isso com você, né? Mas ela atravessa gerações, né?
Todas, Abirrian? As gerações.
Encanta,
não vai acabar nunca.
Nunca, nunca, nunca. Carinhoso é algo assim, é um clássico.
Clássico.
E que mexe com todo mundo.
Que teve várias, muitas versões diferentes, muitas letras diferentes, mas a que ele aprovou foi essa do João de Barro.
Isso,
então,
nossa.
Parceria com o João de Barro.
Belíssimo, belíssimo. Bom, vamos continuar falando aqui das escolas de samba com o livro do Abirrian. A gente também tem um destaque, você mesmo que dá esse destaque, para o Salgueiro com uma música que eu me lembro bem. Eu era, né, me lembro dessa música cantando Ô Lele, Ô Lala, pega no ganzê, oi, pega no ganzá, não é isso, Abirrian?
É verdade. O Zuzu, veja bem, autor, só ele é o autor, sozinho. Sozinho o autor, Zuzuca. E o que que acontecia na época? O Zuzuca era um cara muito pobre, né? Sem recursos. E ele não tinha como promover o samba. Difícil ganhar um samba numa escola de samba, como o Salgueiro. Mas ele fazia os prospectos dele pequenininho, distribuía ele mesmo e tal. Aí ele contou para mim, a Birria, de repente eu achei que eu tinha chance, porque eu via nos cantos assim os caras lendo o meu prospecto e cantando baixinho samba. De repente... O samba explodiu, coincidiu com o enredo da escola de samba, que era o Pamplona, se não, era o Pamplona, um dos carnavalescos da época. E a escola ganhou, e o Zuzuca transformou o samba num sucesso internacional. Hoje você ouve essa música lá fora. Um dia estava o Maracanã, num clássico, o povão cantando, ô lelê, ô lalá, liguei para o Zuzuca, ouve aí, liga a televisão, estava ele lá. E usaram até o lelê, o lalá, para comerciais, eu liguei para ele outra vez, Zuzuca, tu tem que... Ele foi lá e recebeu o dinheiro.
Não, é bom a gente lembrar dessas coisas e principalmente a gente perceber que são sambas que você tem toda a razão, Abirian, eles continuam também, as pessoas ficam com o refrão fica na cabeça. E você canta aquilo e multidões cantam. Vamos ouvir, gente, vamos ouvir esse samba também do Zuzuca, que merece, do Salgueiro. A gente volta nessa alegria, Abirian, não
claro,
tem como ouvir
muita alegria,
isso.
Muita alegria. Aliás, hoje não, é dia de alegria,
isso,
né? O Brasil dança e canta hoje, sem dúvida alguma.
Não, e nesse embalo, então, a gente prossegue nesse embalo para falar da Mangueira com o Mundo Encantado de Monteiro Lobato.
É nessa época, Cate, eu frequentava os ensaios da Mangueira. Eu ia para lá e ficava ouvindo aqueles sambas bonitos, porque antes de cantar o samba enredo, antes da competição, eles têm o esquenta deles, eles cantam sambas de outras escolas e tal. E eles ali estavam contando a história do cara que criou esse tipo de literatura infantil, Monteiro Lobato, não é verdade? Teve até recentemente alguns problemas, alguns jornalistas criticaram o Monteiro Lobato. Quem sou eu para julgar isso aí, né?
Há controvérsias, né, Abirian?
É, falaram de umas cartas e tal, mas o problema não é esse. O samba, a obra do Monteiro Lobato é muito importante. A obra, a literatura infantil do Monteiro Lobato é fundamental na criação das crianças, não é verdade?
Sim.
Na história da infância brasileira.
E a gente pode destacar, né, Abirian, que com esse samba, enfim, com esse enredo, a escola Mangueira foi a campeã do carnaval em 67, 1967, com o carnavalesco Júlio Matos e com a interpretação do famoso Jamelão.
E veio os autores do samba também?
Sim, os autores Hélio Turco, Darcy, Jurandir, Batista e Luiz.
É verdade.
E Jamelão não podia faltar, né? Grande
Mas
Jamelão.
O Jamelão não pode faltar ainda. Ele
continua
aí na memória,
presente,
cantando,
né,
os samba-canções do Lupicínio Rodrigues, os sambas da Mangueira. Hoje nós temos outro grande intérprete de samba que chama-se Neguinho da Beija-Flor. Como temos também outro grande intérprete chamado Dominguinhos do Estácio e tantos outros.
São ícones, né? São verdadeiros reis do carnaval,
isso, isso.
Quando se trata em cantar, interpretar, vem com alegria, né? Vem com a alma, né?
Claro.
Daí a gente não esquecer nunca de Jamelão na Mangueira. E então, já que a gente não vai esquecer e não pode, e ele não poderia deixar de estar com a gente nesse programa, vamos ouvir então Jamelão interpretando O Mundo Encantado de Monteiro Lobato, ano 1967. Ano em que a Mangueira foi campeã com este enredo. Vamos ouvir.
Quando uma luz divinal iluminava a imaginação de um escritor genial, tudo era maravilha, tudo era sedução. Quanta alegria, que fascinação. Eu lembro aquele mundo encantado.
Abirian, a gente ouve o samba, né? E dá uma saudade mesmo do Jamelão, hein? Que
dos
falta
grandes
que
sambas
faz.
Enredo, na verdade, Cátia?
Nossa, e você tem toda a razão. É uma letra que dá destaque à obra, né, do Monteiro Lobato, mas também ao cenário brasileiro e à terra do Brasil. não é? Isso fica bem claro nesse samba enredo. E vamos continuar, pessoal, porque o Abirrian dá destaque também para um outro samba, que é o da Vila Isabel, que zomba, Festa da Raça, 1988.
Olha, Cate, esse samba tem um valor extraordinário. Se você abrir na página aí, você vai ver a importância desse samba. É de um... Um deles é o Luiz Carlos da Vila, vê aí.
Vou ver aqui, vamos abrir aqui o livro do Abi. É um livro, gente, que ele é um livro fácil, a gente tem que dar destaque para isso. A gente tem aqui um... Logo que você abre o livro, você tem uma espécie de índice onde você já pode ir direto na página e ele não só é de fácil leitura, como ele também te dá todas as informações de forma bem direta. Quer dizer, se você quer saber o ano, o Abi vai direto ao assunto. O resumo do enredo, o Abi também traz para você.
Eu queria que você lesse o resumo.
Vou ler o resumo para vocês de Kizomba, a Festa da Raça. O enredo e o samba exaltam as virtudes de heróis negros e as influências da cultura africana. A escola inovou usando materiais alternativos como palha e sisal nas fantasias e alegorias. A garra dos componentes contribuiu muito para a Vila Isabel conquistar seu primeiro título no grupo especial. A letra desse samba representa também uma importante parte da história do Brasil, mais uma aula de grande importância para todas as gerações através de um samba enredo.
Infelizmente, um dos autores, o Luiz Carlos da Vila, que não era de Vila Isabel, ele era da Vila da Penha, não era da Vila Isabel, mas era o Luiz Carlos da Vila. Ele faleceu muito cedo, poeta, um grande poeta. Tem hoje um museu, eles estão construindo um museu para ele, para homenagear esse grande compositor. Morreu doente, morreu com problemas, podia viver mais, mas... Ele foi embora muito cedo. E, por incrível coincidência, a última entrevista no meu programa de televisão, no Samba História, ele deu a última entrevista antes de morrer, antes de se internar e morrer. No meu programa está lá gravado, inclusive.
E a gente, já que você está falando dos compositores, esse samba teve também Rodolfo de Souza e Jonas, como mais os outros dois compositores, junto com o Luiz Carlos da Vila, que você destaca aqui. E vale também dizer que Vila Isabel foi campeã em 1988 com esse enredo e com esse samba, com os carnavalescos Milton Siqueira, Paulo César Cardoso e Ilvamar Magalhães. Bom, Abirrian, no nosso ritmo, vamos ouvir então, gente, um pouquinho de Kizomba, a Festa da Raça da Vila Isabel.
Valeu, Zumbi!
Isso!
Valeu, Zumbi! O vento forte dos palmares que corre a terra, céus e mares, influenciando a posição do Zumbi. Zumbi, valeu! Hoje a vila é Kizomba, é pato que canta e dança, jogo e maracatu. Vem, menininha, pra dançar no cachambu. Vem, menininha, pra dançar no cachambu. Oh, oh, oh.
Foi uma verdadeira festa, né?
Sem dúvida alguma, um samba bonito, né? E homenageando Zumbi também, né? Zumbi merecia toda a reverência na época, né?
Voltando ao seu livro, né, Abirrian, e a gente, olha, é inegável como o Abi construiu aqui em termos de obra, e ele disse para mim, poxa, Cátia, é um livro simples. Gente, eu diria a vocês que no simples é que está o melhor, porque o Abi nos traz aqui verdadeiras pérolas, né, de sambas que ele conseguiu compilar e trazer nesse livro. E o outro que ele destaca, e a gente tem que falar, é o da União da Ilha, de 1991, de Barimbar.
Olha aqui, Cate, esse samba presta homenagem a um grande compositor, um dos maiores compositores de samba enredo, um dos maiores de todos os tempos. Era um procurador do Estado, chamado Didi, aliás. O nome dele não é Didi. Se você pegar aí, você vai ver que o nome dele, o sobrenome é Baeta Neves, de uma família tradicional, importante, mas não tolerava, né, o negócio de samba enredo, e não gostava que ele usasse o nome Baeta Neves nas autorias, né, assinando os sambas de carnaval.
Por quê, Abia?
Porque a família não gostava, não queria.
A família tinha preconceito.
Exatamente. Mas ele, então, usava o nome Didi. E até, ele até doava sambas. Ele doou um samba lindo aí, que tá, é tocado até hoje, com muitas gravações por um compositor que infelizmente já morreu também. E ele não tinha o nome dele nesse samba. Mas esse samba de bar em bar é uma homenagem ao Didi. Ele, Didi compunha samba para várias escolas, mas mais para a ilha, né? Então, nesse samba aí, você vai ver que é um samba que tem determinados momentos a gente, que a gente... Eu, por exemplo, que era, eu era amigo do Didi, muito amigo dele, gostava muito dele. Quando eu ia lá na quadra da União da Ilha, nos ensaios, ele saía de onde estava e ia sentar comigo. E a gente batia papo, conversava, ele era franzino. Mas de uma importância... Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, Cate, que é muito interessante no
samba. Eu até queria dar um destaque, nosso Sim. programa Conversa com o Autor, que hoje Sim. recebe o Abir Rian, jornalista, escritor, enfim, uma pessoa que entende de samba profundamente, tem um programa no assunto, e o Abir está fazendo aqui para a gente um verdadeiro histórico, né? E dando destaque a vários sambas que tiveram presentes com as escolas de samba ao longo da história dos nossos carnavais. No momento, a gente fala desse samba. Samba da Ilha do Governador,
de
com destaque para o Didi Poeta, e o nosso programa sempre dá destaque a escritores, né?
Então, olha só, Cate, apenas um detalhezinho, assim, um trecho do samba. Amor me deseja, me dá um chamego, me beija, me faz cafuné. Bebo, bebo vem, bebo vai, que nem maré. Balança, mas não cai, boêmio é. Bebo vem, bebo vai. Que nem maré, balança, mas não cai, boêmio é. Garçom, garçom, bota mais uma serva bem gelada aqui na mesa. Que bom, que bom. Minha alegria deu um porre na tristeza. Poeta, enredo da canção, cartilha que eu aprendi. Canta a ilha com emoção, saudade de você, Didi, amor, amor. Esse trecho me emociona. Esse trecho me emociona. Agora, se você ler aí um pouco da história do Didi aí na outra página... Da...
O Abi, ele sempre faz com o livro dele, para que vocês possam entender, tem o título de Bar em Bar, Didi, um poeta, que é o título do enredo e do samba. Depois ele dá as várias informações, o ano 1991, compositores Franco, a classificação, nesse caso, foi nono lugar.
Só um detalhe, Franco era um grande compositor também, autor desse samba e de outros também, um médico, andava de branco, infelizmente morreu cedo, muito cedo.
Os carnavalescos Eli Peron e Rogério Figueiredo e o intérprete Haroldo Melodia.
Grande, grande intérprete.
E como você diz exatamente isso, até no finalzinho você diz, né? O samba de Franco é de uma inspiração única e com uma sensibilidade ímpar que materializa o sentimento de uma enorme nação do samba e do carnaval quando diz... Saudade de você, Didi. Até hoje essa expressão emociona aqueles que o conheceram e que guardam na memória as lembranças de um homem do bem, sensível e amigo. Não é isso, Abi? Abi, é com essa emoção toda que a gente vai pedir então para tocar o samba do Didi, não é isso? De bar em bar, Didi, um poeta no Conversa com o Autor Especial desse carnaval. Vamos ouvir. Eu queria dizer para você que você tem toda a razão. A gente ouve esse samba e fica realmente emocionado, Abir Rian. Você tem toda a razão. Que samba lindo, né? Que sensibilidade.
O Didi era muito importante. O Didi tinha uma história importante de vida, né? Pelo fato de ter um sobrenome nobre, importante, e a família não permitir que ele usasse esse sobrenome, então ficava apenas Didi.
Abi, antes da gente passar aqui para o seu outro livro rapidamente, eu queria só dar destaque a um samba que foi muito alegre, que também teve muita repercussão, que é o Bumbum pra Ticumbum pro Gurundum. Título difícil de falar, gente. Vamos lá. Bumbum pra Ticumbum pro Gurundum. Teve um sucesso também estrondoso.
Império Serrano. Isso. Aloysio Machado e Beto Sembrado.
Isso. Apesar de ser difícil de falar, ficou na boca do povo.
É, sim. Se você ler, você vai ver um detalhe curioso nesse título aí. Inclusive no enredo.
O samba do Império Serrano é isso aí, a batida dos surdos da Escola da Serrinha. Canta as origens do carnaval feito por gente humilde, pobre e nem por isso menos divertido. Assim, a Império rompeu a hegemonia das quatro grandes que se revezavam na liderança da disputa, retomando o título de campeã depois de 10 anos. Originalmente, o enredo se chamaria Da Candelária a Marquês de Sapucaí.
Trocaram por Bumbum pra Ticumbum.
Por que que trocaram, hein, Abia?
Acharam mais importante.
Interessante, né? Eu diria a você que é mais criativo, que é algo que já te dá assim, um suspense.
Se você pegar o início aí, a letra do samba é inteligente, é do Aloysio Machado, está aí vivo, Beto Sembrado já morreu, que ele diz assim, de uma cuíca, de uma barrica fez uma cuíca.
Isso, é bem bonito.
Esse trechinho, que coisa louca aí.
Enfeitei meu coração de confete serpentina, minha mente se fez menina num mundo de recordação. Abracei a coroa imperial, fiz meu carnaval, extravasando toda a minha emoção. Oh, Praça 11, tu és imortal, teus braços embalaram o samba, a tua apoteose é triunfal. De uma barrica se fez uma cuíca, de outra barrica um surdo de marcação. Com reco-reco, pandeiro e tamborim, e lindas baianas, o samba ficou assim. Ah, gente!
Então, e o detalhe aí curioso é que era uma escola muito pobre. A Império Serrano era uma escola pobre. Não, veja bem, ela aí está mexendo com as grandes escolas de samba. Ela chama de Super Escolas de Samba S.A. Mas ganhou. O presidente era um cara bacana chamado Jamil Salomão Maruf, que tinha um apelido cheiroso. E ele cheiroso porque ele vendia peixe, vendia peixe, tinha comércio de peixe, era chamado de cheiroso por causa do peixe.
Vamos ouvir então? Vamos ouvir?
Vamos lá,
pessoal,
lenda,
muita alegria.
Quinzinho, o intérprete do som.
Bumbum pra Ticumbum pro Gurundum.
Bumbum pra Ticumbum pro Gurundum. Nosso samba, minha gente, é isso aí, é isso aí. Se fez menina num mundo de recordação. Abracei a coroa imperial, fiz meu carnaval, extravasando toda a minha emoção. Uma cuíca, de outra barriga, um surdo de marcação. Com reco, reco, bandeira e tamborim, e lindas baianas, o samba ficou assim. Com reco, reco, bandeira e tamborim, e lindas baianas, o samba ficou assim. Passo a passo.
E a gente, com muita alegria, a gente tocou o samba e a gente fica assim com tristeza porque a gente está chegando no finalzinho do programa com a Abirrian hoje, o nosso especial de carnaval, mas não pode deixar de falar do livro do Abirrian, Canções, Compositores e Cantores que Marcaram o Brasil. E o Abi nos conta, além de várias canções aqui que são destaque, e olha, gente, inúmeras, tem várias aqui mesmo, A Deusa
tem
da
mais
Passarela,
de 100, mais de 100.
Isso, A Noite do Meu Bem, e tem Carinhoso, que a gente já falou também, Canção da América, enfim, e tem também o samba Tristeza, né, Abia?
É, todas as canções, todas as letras com histórias, viu, Cátia? Todas elas, cada uma tem uma história, ou do compositor, ou do cantor, ou da própria música. Se você ler e você ver a história da Ângela Maria, como é que ela é comovente, como é que ela é importante. Só um detalhezinho, quer ouvir a história da Ângela Maria?
Rapidinho.
Rapidinho. A Ângela Maria, quando começou a ganhar dinheiro e ficar famosa, ela promoveu uma festa para o aniversário da mãe dela, numa mansão, numa casa importante no subúrbio. Numa mansão, ela promoveu uma festa, levou os amigos, cantores famosos da época, e fez uma grande festa para a mãe. Quando chegou de noitinha, a mãe chegou perto dela: minha filha, está ficando tarde, eu quero ir embora, eu quero que você mande me levar, eu quero, tem que ir embora para casa. Eu falei: não, mãe, essa casa é sua. Deu a chave da casa para ela. É interessante. E ela me contou essa história chorando, Ângela Maria.
Olha, ela contou chorando e a gente termina sorrindo, né? Porque essa é uma história para a pessoa se emocionar, rir, né? Levar com ela no coração e mostra também a garra dos nossos intérpretes brasileiros, dos nossos cantores e cantoras, dos nossos sambistas, que fazem a história do nosso carnaval e da nossa música brasileira, né, Abrião?
É verdade. Cate, você perguntou sobre o samba Tristeza. Veja bem, o único samba de carnaval que tem nesse...
Canções, compositores e cantores que marcaram o Brasil.
Exatamente. Eu botei um de carnaval porque ele vale para o meio de ano também.
Vamos colocar só um trechinho muito pequenininho, então, Tristeza, vamos lá.
O detalhe da Tristeza era um samba comprido enorme, mas enorme. E num bloco de carnaval em Botafogo, quando o bloco desfilava, o samba estava sendo cantado daquela maneira antiga, pelo Niltinho Tristeza. O nome dele passou a ser Niltinho Tristeza. Quando o Haroldo Lobo ouviu, falou: quem é esse o autor desse? Traz ele aqui, levou. Vamos sintetizar isso? Vamos modificar isso? Então ele deu uma arrumada no samba, transformou o samba, e hoje o samba é internacional, por isso que está no livro.
Tristeza. Vamos ouvir.
Vai, tristeza, tristeza. Por favor, vai embora. Minha alma que chora está vendo meu fim. Fez do meu coração a sua moradia. Já é demais o meu penar. Quero voltar àquela vida de alegria. Quero de novo cantar. Laraiá. Vai, tristeza, tristeza. Minha alma que chora está vendo meu fim. Fez o meu coração a sua moradia. Já é demais o meu penar. Quero
Abi, e é com muita tristeza que eu tenho que me despedir de você hoje, mas eu te digo, olha, os seus livros merecem não só serem lidos, mas serem acompanhados pelas canções e pelos sambas. Muito obrigada por você ter vindo aqui.
Foi um prazer, obrigado a você, Cate Navarro. Esses livros estão à venda na livraria Arlequim, no Paço Imperial. Paço Imperial, onde a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea.
O Paço Imperial fica aqui no centro do Rio de Janeiro, né, Abi?
O Paço Imperial fica... exatamente na rua 1º de Março, em frente à Faculdade Cândido Mendes, do lado da Assembleia.
Ok, gente. E dessa maneira a gente se despede aqui, né, Abi, com muita alegria e torcendo para que o carnaval seja alegre para todo mundo. E continuando e afirmando o que eu sempre digo nesse programa: literatura é uma ótima viagem, Abi Rian. Samba é uma ótima viagem. As histórias do samba são ótimas viagens. Concorda?
Plenamente com você, Cate Navarro, muito obrigado pelo convite, aceitei com muito prazer e estou aqui com muito prazer e até uma próxima oportunidade. Boa sorte para você, bom carnaval.
Obrigada para todos. Com gravação de Rafael Napoleão e edição também de Rafael Napoleão nesse carnaval, a gente encerra o Conversa com o Autor. Nós voltamos na próxima semana com mais um ótimo programa. Gente, bom carnaval!
Conversa com Autor. Realização MEC AM, em parceria com a Casa da Leitura, Fundação Biblioteca Nacional.